As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há registro para uma série de furtos a residências na freguesia da Serra e Junceira, concelho de Tomar. Na madrugada deste sábado, por exemplo, duas casas foram alvo de roubo e ainda houve registro para a tentativa de incursão numa terceira habitação, neste particular sem sucesso por parte dos responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um. A Guarda Nacional Republicana tomou conta das ocorrências que resultaram no furto de diversos bens, apurou a ERT. Aliás, contactada pela nossa redação, fonte oficial do Comando Territorial de Santarém confirmou uma ocorrência precisamente na madrugada deste último sábado, assim como outras situações no decurso das últimas semanas. O processo de investigação continua em curso, garantiu-nos a mesma fonte. Um homem de 42 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Cova da Moura, concelho da Amadora, suspeito de um roubo à residência ocorrido em junho último, que envolveu agressões físicas a idosos e a uma criança. Aconteceu na localidade de Casais Brancos, concelho de Peniche, distrito de Leiria. No decorrer da ação, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliárias que culminaram na detenção do indivíduo e na apreensão de 110 euros em numerário e um telemóvel provenientes de outro furto em estabelecimento. O detido, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem com 40 anos de idade pela presumível prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças ocorridos na zona de Pombal, distrito de Leiria, de que foi vítima uma menina, atualmente com 12 anos. Os factos ocorreram num contexto de proximidade familiar. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 454 ocorrências durante o mês de outubro, o que se traduz numa média diária de 14,6 saídas por dia. Os números foram agora divulgados pela própria corporação, que deu conta de 378 episódios de emergências pré-hospitalares, de longe a situação mais solicitada. Este relatório foi, aliás, objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Luís Francisco, vereador do PSD, quis saber até que ponto estes números estão a ser tidos em consideração pelo município, justificando esta análise com episódios de falta de ambulâncias com impacto na operacionalidade.
Fazer nota da evidência de número de horas e de tempo, portanto, que estes serviços gastam, essencialmente em emergências pré-hospitalares, portanto, também o que implica ambulâncias, etc. Portanto, questão ou comentário até consiste a ser tido em conta. Efetivamente, a ocupação dos nossos bombeiros, em grande parte, passa por emergências pré-hospitalares e depois com aquilo que já tem sido notado, termos gerais, tanto de falta de ambulâncias, de falta de alguma operacionalidade neste contexto, tem sido contestado, mas parece-me que fica aqui evidente nestes gráficos e nestes relatórios, que é aqui também, em parte, que é preciso dar alguma atenção, porque é aqui que ocupa muito dos operacionais, dos meios que estão ali investidos.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o município tem aumentado o quadro do pessoal na área da proteção civil e que a prioridade dos bombeiros passa efetivamente por prestar socorro em detrimento do transporte de doentes não urgentes. O autarca reforçou que o número de ambulâncias é o necessário para o corpo de pessoal, assegurando que em 2024 será feita a substituição de outro veículo.
Aproveitar para dizer, nós não temos falta de meios. As ambulâncias que temos são as necessárias, desde logo também tendo em conta o corpo de pessoal que temos. Porque é preciso perceber que uma ambulância, para funcionar, precisa de pelo menos 3 efetivos. Se for de emergência e socorro, 3 efetivos. A funcionar 24 horas por dia, naturalmente com a necessidade de vários turnos. Ou seja, os meios que temos são os suficientes para aquilo que está definido em termos do plano de ação e dos recursos humanos existentes. O que não invalida, que aqui ou ali, até porque são veículos que obviamente andam muito e em situação de esforço, não é? Normalmente não andam devagar, desde logo, aqui ou ali não haja necessidade de manutenção ou que não existam avarias nos meios disponíveis, nomeadamente nas ambulâncias, mas o número de ambulâncias que temos é o correto. O que precisamos de ir fazendo é substituir, portanto, e por isso mesmo a ideia é para 2024 voltar a substituir mais uma das ambulâncias, e eu recordo que todas as ambulâncias neste momento que estão ao serviço foram adquiridas nesta última governação. Portanto, isto para dizer que tem havido, de facto, aqui um grande esforço de investimento nesta área, mas este esforço tem que ser contínuo, porque a vida útil, o tempo de vida útil, obviamente, destes equipamentos é diminuto.
Números dos bombeiros relativos ao mês de outubro chamaram a atenção do PSD, que quis saber quais as medidas de apoio que a Câmara tem relativamente ao pessoal e aos veículos que estão no quartel dos bombeiros de Tomar. O município de Tomar e a Polícia de Segurança Pública assinaram um protocolo tendo por base a implementação de um sistema de videovigilância na cidade. O acordo foi celebrado na última quarta-feira numa sessão, ao que tudo indica, fechada à comunicação social. Em nota de esclarecimento, a autarquia refere que o documento, que foi firmado pelo presidente Hugo Cristóvão e pelo comandante distrital de Santarém, da PSP, Paulo Quinteiro, terá a vigência de 3 anos, automaticamente renováveis, se não for resolvido por nenhuma das partes. O mesmo texto adianta que o objetivo é estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre a Câmara e a PSP, com vista à implementação de um sistema de videovigilância na cidade, tendo como fim a proteção de seguranças de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. O documento prevê que o município trate da aquisição do sistema e da sua disponibilização à PSP, sendo esta responsável pela sua utilização, bem como pelo tratamento dos dados obtidos. Não é apontado qualquer prazo para a implementação desta medida, nem qual o número de câmaras e locais onde as mesmas serão colocadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, deteve em flagrante um homem de 48 anos pela prática do crime de dano contra a natureza na localidade de Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande. No decurso do patrulhamento ambiental, os elementos do CEPNA detectaram na foz do Rio Lis um homem a exercer pesca ilegal de meixão em guia europeia na fase juvenil, resultando na sua detenção e apreensão de material utilizado para a prática ilícita. Foram ainda apreendidas 631 gramas de meixão, o qual foi devolvido ao habitat natural. O detido era constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Marinha Grande. A enguia europeia, que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil, meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. O valor do meixão no mercado final, países europeus e asiáticos, varia consoante os meses e pode alcançar um valor de 6 mil euros por quilo.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar caiu de pé no Pavilhão da Luz. Os Leões sofreram a primeira derrota no campeonato diante do Benfica por 6-3, mas deixaram uma imagem de equipa madura, com qualidade que não desista qualquer adversidade. Só que para além da equipa da casa, os nabatinos tiveram pela frente uma arbitragem desastrada. Como exemplifica, um lance em que a bola entrou totalmente na baliza encarnada, mas os juízes assim não entenderam. Para além disso, registro para outro conjunto de decisões prejudiciais aos tomarenses. 13 jogos depois, o Sporting de Tomar voltou a conhecer o sabor da derrota, mas o Leão mostrou que podem e devem contar com ele. Vamos aos resultados. 9ª jornada, Sporting 6, Turquel 1, Porto 10, Carvalho 0, Benfica 6, Sporting de Tomar 3, Famalicense 2, Hockey de Barcelos 2 e Valongo 6, Juventude Pacense 5. Neste 23 de novembro, completa-se esta ronda com os jogos Murches Oliveirense e Hockey Clube de Braga Ribadave. Na frente, Sporting e Benfica, ambos com 22 pontos, terceiro o Porto com 21, quarto o Sporting de Tomar e Oliveirense com 19, sexto o Hockey de Barcelos com 17, sétimos Valongo e Famalicense com 10, nonos Juventude Pacense e Murches com 9 pontos, 11º Turquel com 7, 12º o Hockey Clube de Braga com 6 pontos, 13º Ribadave com 3, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. O Fátima continua como líder da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de vencer o Cartaxo em jogo da 11ª jornada. Foi o 9º triunfo seguido dos fatimenses, que chegaram agora aos 28 pontos. Mas se o comandante está bem e recomenda-se, é justo elogiar os fantásticos desempenhos de Ferreira do Zezer e Abrantes e Benfica, que passaram testes difíceis com distinção. E não largam o líder. Ainda nesta ronda, nota para as vitórias do Alcananense em Torres Novas e do Moçarriense diante do Samora Correia, como as surpresas da jornada, assim como o empate do Forense em Corus. Já o Amiense voltou às vitórias, neste caso na recepção ao Vasco da Gama. Avançamos então para os resultados. 11ª jornada, Salvaterrense 0, Fazendense 0, Mação 2, Ferreira do Zezer 3, Amiense 2, Vasco da Gama 1, Oriense 1, Abrantes e Benfica 2, Moçarriense 3, Samora Correia 2, Torres Novas 0, Alcananense 2, Corusense 3, Forense 3 e Fátima 2, Cartaxo 0. Na frente, o Fátima, 28 pontos, segundos Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer com 26, quarto Fazendense com 22, quinto Samora Correia com 20, sexto Torres Novas com 18, sétimo Corusense com 17, oitavo Alcananense tem 16, nonos Moçarriense e Salvaterrense com 14, 11º Mação com 11, 12º Amiense com 9 pontos, 13º Forense, Oriense e Cartaxo com 8 pontos, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto.
Rádio F, a primeira a informar.
Está em marcha a 4ª semana da fotografia do Centro de Estudos em Fotografia, entidade com sede na Casa dos Cubos, em Tomar. Aliás, precisamente neste último sábado, 18 de novembro, o CEFT assinalou 5 anos de existência no percurso iniciado pela mão do Instituto Politécnico em parceria com a Autarquia Nabantina. E para assinalar a data, registo para uma série de iniciativas de onde fazem parte uma exposição, workshops, conferências e a apresentação de uma novidade que passa pela criação de um clube de fotografia aberto a toda a população. A ERTS marcou presença na Casa dos Cubos e falou com António Ventura, coordenador do Centro de Estudos em Fotografia, que começou por olhar para este trajeto de 5 anos e por responder se, efetivamente, o mais difícil está vindo.
Eu nunca tinha pensado nesta questão vista assim, no mais difícil. Eu acho que é difícil todos os dias, e é difícil e fácil, porque há sempre impedimentos e dificuldades e não vivemos num país propriamente rico. E, portanto, todos estes sistemas que dependem, nomeadamente, do serviço público, têm sempre as suas dificuldades próprias. E, portanto, isso já faz parte do meu próprio entendimento destas questões. E daí que as dificuldades são parte integrante do dia-a-dia. Daí que eu não penso que seja propriamente o mais difícil. Eu acho que talvez o mais difícil seja aquilo que está para fazer ainda. Até porque não se sabe muito bem o quê, como, com quem. Como dizia há pouco o meu colega de Madeira, nós somos numa idade de maior responsabilidade, porque temos mais experiência de vida. Vou falar agora de mim próprio também, e estamos numa fase em que, mais ano, menos ano, acabaremos por chegar àquela ideia da reforma, e portanto deixando espaço para quem vem a seguir, mais novo do que nós. E essa é uma preocupação também, é verdade, mas as dificuldades às vezes também são desafios. Também entendo muitas vezes isso dessa maneira, que é, se vê uma parede em frente, aparentemente, a minha tentação é perceber como é que se pode evitar essa parede, desviando ou saltando por cima ou fazendo um buraco. E vamos assim, tentando fazer muito com muito pouco. É talvez um lema, uma ideia também que me tem animado, é conseguir com aquilo que tenho, com aquilo que temos, fazer o mais possível e o melhor possível.
Centro de Estudos em Fotografia de Tomar-se, aqui a assinalar 5 anos de existência.
Rádio Air, informação.
Está apresentada mais uma edição, a 8ª da Corrida São Silvestre Solidária, prova organizada pela Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida e pelo município de Constância. Será a 16 de dezembro. Tendo por base as realizações anteriores, a organização estima angariar mais de 6 toneladas de produtos, graças à generosidade dos cerca de 1000 participantes previstos. Esta São Silvestre Solidária tem confirmadas as presenças de 4 madrinhas, caso da antiga atleta olímpica Rosa Mota, de Elizabeth Jacinto, piloto todo-terreno, da jornalista Patrícia Matos e da canoísta Francisca Laia. O objetivo passa por promover a prática desportiva, a interação com a comunidade, ao mesmo tempo que se irá angariar meios para apoiar a loja social de Constância. Assim garantiu o tenente-coronel Diniz Faustino por ocasião da sessão de apresentação desta edição.
A Corrida São Silvestre Solidária terá então lugar no dia 16 de dezembro e, sendo esta já a 8ª edição da prova, é justo assumir que a Corrida São Silvestre Solidária já faz história na nossa região. É um caso de sucesso que vamos continuar a perpetuar. Esta convicção está alicerçada naquilo que são as sinergias criadas e desenvolvidas entre todos os envolvidos na organização, no apoio e nos participantes que abraçam esta causa solidária de forma abnegada e altruísta. A 8ª edição da Corrida de São Silvestre decorrerá nos moldes dos anos anteriores. Passarei então a apresentar de seguida. No entanto, importa relevar aquilo que são as principais alterações que realizamos este ano, ou que vamos realizar este ano. Considerando aquilo que é então a natureza desta atividade e procurando potenciar o seu cariz solidário, terá lugar no dia 14 de dezembro, na quinta-feira anterior à prova, a São Silvestre Solidária Kids, que vai envolver a comunidade escolar das três freguesias do nosso concelho, onde serão realizadas três caminhadas e onde se fará então a angariação de bens. Está bem? Também vão contribuir para o objetivo daquilo que é a nossa prova. Para além disso, há alguns ajustamentos que fizemos. A prova este ano, no dia 16 de dezembro, vai decorrer durante todo o dia, ou seja, as primeiras provas iniciam às 11 da manhã, a prova principal será às 3 da tarde. E, para além da caminhada que já era tradicional fazermos, vamos também fazer uma mini caminhada, que partirá à mesma hora, às 15h10, e que terá uma distância aproximada de 3.500 metros, para que todos possam participar.
Corrida São Silvestre Solidária será no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, a 16 de dezembro. Ferreira do Zêzere voltou a fazer a vida difícil a uma das melhores equipas do mundo, neste caso ao Sporting. Em pleno João Rocha, os ferreirenses perderam por 4-3, mas levaram o jogo até final, com incerteza no marcador, e com um pouco mais de sorte podiam mesmo ter chegado ao empate. Tal como já tinha acontecido com o Benfica, ficou uma imagem de grande qualidade, determinação e coragem. Está em causa a Liga Placar de futsal, foi a 9ª jornada, vamos aos resultados já conhecidos. Leões Porto Salvo 2, Benfica 3, Fundão 2, Caxinas 1, Torriense 9, Candoso 0, Sporting de Braga 6, Elétrico 2 e o Sporting 4, Ferreira do Zêzere 3. Na tabela classificativa, Sporting e Sporting de Braga são líderes com 25 pontos, segundo Benfica com 21, quarto Leões Porto Salvo com 13 pontos, quinto Caxinas com 12, sexto Fundão tem 11, sétimo Torriense com 10, oitavos Ferreira do Zêzere e Elétrico com 9, décimo Belenenses com 7, décimo primeiro Quinta dos Lombos com 5, décimo segundo e último o Candoso, que ainda não pontuou.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Trezo.
O mês de novembro é marcado pelo Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. Este domingo passou, celebrado o 7º Dia Mundial dos Pobres. A celebração tem como tema Não Desvieis o Olhar dos Pobres. Papa Francisco aproveita para fazer um alerta. O escândalo da pobreza, o escândalo da guerra, o escândalo daqueles que são tratados como objetos. Diz o Papa, pensemos nas inúmeras pobrezas materiais, culturais e espirituais do nosso mundo, nas existências feridas que vivem nas nossas cidades, nos povos tornados invisíveis, cujo grito de dor é sufocado pela indiferença geral de uma sociedade atarefada e distraída. Este apelo é tão belo. Combater a indiferença. Não andarmos anestesiados, a fazermos de conta que não vemos os pobres de hoje que batem às nossas portas, se cruzam nas estradas das nossas vidas. Por isso há um convite. Há um convite a pensarmos nos oprimidos, cansados, marginalizados, as vítimas das guerras e naqueles que deixam a sua terra arriscando a vida, naqueles que estão sem pão, sem trabalho e sem esperança. A pobreza não é uma ilusão. Há tantas pobrezas diárias, diz o Papa. Não são dois, não são três, não são um. São uma multidão. Os pobres são uma multidão. Nós não podemos desviar o nosso olhar, como o tema que o Papa nos propõe, a vivermos este Dia Mundial dos Pobres, que não é só um dia que se celebra, mas esta atenção deve abarcar todo o nosso coração em relação à pobreza, que sabemos que cada vez mais afeta as famílias de hoje. Tantos pais, tantas crianças, é transversal, tantos idosos vivem numa situação de pobreza. A parábola, há uma parábola muito bela, que é a parábola dos talentos, que diz no qual três homens recebem um grande montante financeiro para o fazer render em nome do seu patrão. Esta parábola dos talentos, para nós um talento é um dom, em que o Senhor nos convida, o Papa nos convida, e nós devemos saber nos convidar uns aos outros a multiplicarmos os nossos talentos, os dons. Como é que nós multiplicamos esses talentos? Com amor. Partilhando esses talentos, esses dons, com amor, àqueles que mais necessitam à nossa volta. Se não multiplicarmos o amor à nossa volta, a vida apaga-se nas trevas. Se não colocarmos em circulação os talentos recebidos, os dons, a existência acaba debaixo da terra, ou seja, como já estivéssemos mortos. Combater a pobreza é multiplicarmos o amor à nossa volta. Multiplicar esse amor é multiplicar a caridade. A escuta, o diálogo, a partilha. É darmos a vida um pelos outros. É a oferta do nosso amor pelos outros. Não podemos viver bloqueados. Viver como tudo estivesse bem. Mas tudo aquilo que temos, fruto do nosso trabalho, e foi-nos concedido como dom e graça, temos que saber partilhar os nossos dias. Como nos convida o Papa Francisco, não desvieis o olhar dos pobres. Pelo contrário, encarai os pobres olhos nos olhos e que nós possamos usar caridade e amor indo ao encontro desse irmão, dessas irmãs mais necessitadas. Que a nossa vida seja marcada por este combate à pobreza. Tem que vencer o amor que leva à caridade, que leva a sabermos cuidar uns dos outros e de forma especial dos mais pobres.
Aqui o padre Rui Trezo com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Chegamos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.